Senhor presidente, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza proverbial do senador Cristóvão Buarque, que consentiu em permutar a sua vez comigo, para que eu possa, logo depois do meu discurso, me dedicar a um trabalho sobre uma matéria que está sob exame da Comissão de Ciência e Tecnologia que ele preside, que é um projeto de lei da senadora Ana Amélia, que visa a regulamentar de uma maneira racional as pesquisas clínicas no Brasil, que estão hoje amarradas por um cipoal de normas infralegais que faz com que o nosso país perca oportunidades importantes de avançar em pesquisas clínicas. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, tratar de um tema que foi de alguma forma mencionado por Vossa Excelência em seu discurso, nos apartes do senador Cristóvão Buarque, da senadora Ana Amélia, que é o tema do saneamento básico. Vou abordar o tema do saneamento, uma vez que Vossa Excelência e meus colegas se referiram como um dos grandes dramas do Brasil, a saúde pública. E saneamento é requisito da saúde. Eu me lembro que falei pela primeira vez aqui desta tribuna sobre esse tema, comentando um discurso da senhora presidente, em que ela, na televisão, anunciou às mães brasileiras um programa que se destinava a combater a miséria na faixa etária de 0 a 6 anos. O nome meigo de Brasil Carinhoso era o programa. O programa se baseava em três grandes eixos: o acesso às creches, a ampliação da cobertura à saúde dessas crianças e o reforço da renda familiar. Naquele momento, senhor presidente, eu me referia ao fato de que faltaria mais um eixo, que é exatamente o eixo do saneamento básico adequado, que é uma das principais causas de doenças nas crianças na primeira infância, especialmente entre as famílias mais pobres, que vivem em situação de maior precariedade, em contato com lixo, com esgoto, correndo a céu aberto e outras mazelas que nós não estamos sendo capazes de superar. É claro que a situação da saúde pública no Brasil é muito grave. Foi também objeto de comentário. Está faltando penicilina no Brasil. Matéria hoje nos jornais. Aumentou a incidência, o número de casos notificados de sífilis, sífilis crônica. E falta penicilina para tratar. Penicilina. Ainda há pouco tempo, há 2 ou 3 dias atrás, os jornais da televisão noticiaram a falta de vacinas em uma série de estados brasileiros. O Ministério da Saúde disse: estamos providenciando. Quando uma autoridade do governo utiliza um verbo no tempo gerúndio, o senhor pode estar certo de que é enrolação. Estamos providenciando, estamos fazendo. E uma das desculpas mais fantásticas foi: as vacinas estão ainda sob o exame da alfândega, como se fosse a alfândega do Cazaquistão e não a alfândega do Brasil. Pois bom, agora, faltam médicos, falta qualificação profissional, faltam agentes comunitários de saúde, faltam programas como os programas de médicos, como os programas de saúde da família, falta muita coisa. Mas falta saneamento básico, que integra o conjunto das carências, cuja presença é um fator muito grave para a saúde das pessoas aqui no Brasil. Muita coisa se prometeu, senhor presidente, e pouca coisa se cumpriu. E o Brasil vive hoje o drama da Zika. Talvez este drama chame novamente a atenção do governo, do Congresso, sobre a necessidade de avançarmos, de efetivarmos um programa de saneamento básico que seja digno desse nome, esteja à altura das exigências do povo brasileiro. O drama do Zika já será objeto de uma audiência pública aqui, nesse plenário, é tema de noticiário internacional. O Brasil foi recordista dos casos atingidos de dengue, de 1 milhão e 600 mil casos, com mais de 800 mortes. Os casos de microcefalia associados à Zika não param de crescer. E os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que quanto maiores os investimentos em saneamento, menores são os gastos para o combate no tratamento a doenças evitáveis. Uma vez que na definição que a Organização Mundial de Saúde dá de saneamento, saneamento básico, encontramos ali o controle de todos os meios, o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social, sobretudo apontando sobre a necessidade, cito, do controle de vetores de doenças transmissíveis, insetos, roedores, moluscos, etc. Eu creio que não há necessidade de nós insistirmos sobre a importância do saneamento para a saúde e para o controle de endemias e de epidemias. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária divulgou dados que demonstram que a implantação de 1% da cobertura sanitária na população de 0 a 5 salários mínimos reduziria em 6,1% o número de mortes da infância. E eu tive a oportunidade de mencionar aqui da tribuna um trabalho do professor José Eli Veiga, publicado na Folha de São Paulo alguns anos atrás. Dizia o professor José Eli que há uma relação muito íntima entre as infecções parasitárias que derivam da ausência de saneamento básico e problemas de desenvolvimento mental de crianças. Diz o professor Zé Eli que as infecções parasitárias desviam energias que ativam o sistema imunológico. Repetidas diarreias até os 5 anos de idade roubam do cérebro as calorias necessárias ao seu desenvolvimento, podendo comprometer a inteligência para sempre. E isto é um crime, conclui o professor, contra as gerações futuras. Eu ouço a parte do senador Cristóvão Buarque. Se quiser que eu prossiga um pouco mais...
Como quiser, não tem pressa.
Vamos prosseguir um pouco mais. Eu acho que poderíamos depois discutir um pouco mais amplamente. Também, segundo a Organização Mundial da Saúde, um outro dado importante, 25% de todos os leitos hospitalares do mundo são ocupados por enfermos portadores de doenças vinculadas pela água, facilmente controladas pelas ações de saneamento. No Brasil, esse percentual pode chegar a 65%. 65% dos leitos hospitalares. Vossa Excelência ainda há pouco dizia que saúde não depende apenas de engenharia, mas depende também muito de engenharia, em obras de infraestrutura e de saneamento básico, desde que compreendida sob essa ótica. E o povo brasileiro compreende o saneamento básico hoje sob essa ótica. Cada vez menos é verdade a afirmação cediça de que obras de saneamento são obras enterradas e que não dão voto, o povo não valoriza. Valoriza sim. Eu me lembro, quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo, ao lado do prefeito Serra, da reivindicação dos bairros mais distantes, da canalização de córregos, que pressupunha a construção de rede de esgoto. Não é? E eram reivindicações muito, muito fortes, sentidas pela população da periferia paulistana. E isso faz sentido a preocupação manifestada pela presidente Dilma Rousseff recentemente numa solenidade. Se eu não me engano, foi uma solenidade em que ela se referiu à necessidade de combatermos a mosquita, que é a feminino do mosquito, na prosódia particular da presidente. Mas ela se referia, nessa solenidade, às décadas de abandono do saneamento. Como se não tivesse o partido dela presidindo o Brasil há 13 anos, o senador Agrippino. E ela fala com conhecimento de causa, porque ela, durante algum tempo, e ela se credenciou aos olhos dos cidadãos como candidata a presidente por ser a mãe do PAC. E as obras do saneamento faziam parte das diferentes e sucessivas edições do PAC. E a realização efetiva dessas obras ficaram sempre muito, muito abaixo do anunciado, do garganteado, do propagandeado. É importante que nós nos detenhamos um momento sobre números. Dizia Maquiavel, uma passagem celebérrima, de que quando se estuda algum fenômeno social, é preciso nos atermos à verdade efetiva das coisas e não às fantasias. La verità effettuale delle cose, dizia Maquiavel. É uma lição para todos nós. Vamos ver a verità effettuale delle cose nessa matéria. Passados 8 anos do governo Lula, vamos ver os resultados dos investimentos e os níveis de investimento. Pois bem, os níveis de investimento na área de saneamento caíram para os níveis registrados na década de 90. Depois de ter passado de 0,13% na década de 90 para 0,25% durante os governos Fernando Henrique, as taxas de investimento voltaram a cair abaixo de 0,13% durante Lula. Durante a campanha, a campanha presidencial de 2010, diante das críticas de que não havia investimento suficiente em saneamento, a então candidata, hoje presidente, essa que fala em décadas de abandono, disse o seguinte: não são corretas as críticas de que falta saneamento básico. O povo não é tolo, não pode ser subestimado com essas críticas, que são essas críticas uma estratégia eleitoral dos elitistas. A realidade é que não eram críticas eleitoreiras, nem críticas de elitistas, mas sim a verdade efetiva das coisas. Das 8.509 ações planejadas para o período 2007-2010, somente 1.058, ou seja, 12% delas, foram concluídas. E no governo Dilma não foi diferente. A mãe do PAC deu mais importância a proezas como Abreu e Lima, como refinaria Prêmio 1, Prêmio 2, bilhões de reais foram gastos nessas obras superfaturadas, enquanto que minguavam as verbas para o saneamento básico. Hello. Se quiserem os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, conferir, basta ir ao YouTube e verificar a promessa. É só digitar Dilma e saneamento, está lá a promessa, para conferir, para comparar com os dados de hoje. Uma hora ela prometia 2 bilhões e 800 milhões. Em 2013, prometeu mais 508 bilhões. E o resultado de 2015 é que apenas 26% das obras do PAC Saneamento foram concluídas, meu caro senador José Agripino. O fato é que a presidente lança hoje uma campanha para erradicar o mosquito da dengue. E isso desejo que essa campanha dê bons resultados, que a população se conscientize da necessidade de eliminar os focos de criação dos mosquitos. Mas o fato é que, se nós não tivermos serviço de esgoto sanitário, serviço de saneamento básico, capaz de atender as populações do nosso país, nós não vamos enfrentar com êxito e resolver esta epidemia e outras que poderão vir. Pois apenas 48%, meu caro senador Berg, 48% dos municípios brasileiros possuem rede de esgoto. Felizmente, no meu estado, esse índice passa de 90%. Nós temos uma companhia de saneamento básico muito eficiente, temos parcerias com prefeituras municipais, programas exitosos, e atingimos mais de 90% de cobertura de esgoto sanitário. Mas, infelizmente, essa está longe de ser a realidade brasileira. Em algumas regiões, na região norte, por exemplo, apenas 14% do esgoto é tratado. No Nordeste, 28,8%, senador Lira. No Centro-Oeste, 45%. Mais de 50% das escolas, meu querido senador Cristóvão Buarque, não têm acesso à coleta de esgoto. 6 milhões de brasileiros não têm acesso ao banheiro. E no meio rural a situação é ainda muito mais grave. Então, senhor presidente, eu venho novamente tratar desse assunto, ao qual eu poderia acrescentar também a vergonha dos lixões, cuja erradicação é adiada permanentemente, sem que se resolva o problema dos lixões, onde trabalham de uma maneira degradante mais de 800 mil pessoas, 800 mil catadores de lixo no país, dos quais 75% são mulheres. Senhor presidente, infelizmente, a perspectiva que nos vem do governo federal não nos anima, pois, depois de toda a marquetagem no dia 13, o governo inteiro caindo atrás de mosquito, Tombini atrás de mosquito, enfim, o secretário nacional de saneamento declarou que o governo não vai cumprir a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê o uso de 508 bilhões em 20 anos, anunciado lá atrás pela presidente Dilma. O plano de se completar toda essa estrutura, que era 2025, segundo o secretário nacional de saneamento básico, não será atingido em 2033. Não sei por que ele fixou essa data para dizer que não será atingido. Quer dizer que não será atingido nunca, se continuar este ritmo de execução dos programas. E não adianta jogar a culpa nos municípios. Diz a presidente, a culpa é dos municípios que não apresentam os projetos. Meu Deus, será tão difícil montarmos aí um mutirão de projetos com tantos engenheiros competentes no nosso país para ajudar as prefeituras a fazerem projetos corretos? E não se trata de projetos de uma complexidade extraordinária. São rede de esgoto, são estações de tratamento de esgoto e tratamento de água. A culpa é dos municípios. Os municípios não priorizam a necessidade de projetos. Então, vamos encontrar estímulos e punições para o município que não levar na devida conta essa sua obrigação. Não é? Pois bem, senhor presidente, no Congresso Nacional existem providências que precisam ser tomadas. Algumas já foram. A presidente Dilma e o seu governo se propõem a um diálogo com o Congresso. Dialoguemos. Mas nessa matéria já existem, já estão na Câmara dos Deputados, duas proposições que já foram aprovadas pelo Senado. Elas estão numa subcomissão de saneamento básico, que é presidido por um extraordinário deputado do PSDB de São Paulo, que é o João Paulo Papa, que foi prefeito de Santos, foi diretor da Sabesp em São Paulo. Então, uma série de... São 20 recomendações, algumas de providências administrativas e outras legislativas, entre as quais eu cito um projeto do senador José Serra, que cria o regime especial de incentivo para o desenvolvimento do saneamento, projeto de lei, e um projeto de lei complementar do deputado José Nunes, que elimina restrições para que os entes da federação realizem operações de crédito para investir em obras de saneamento. Essas duas proposições já foram aprovadas pelo Senado, estão lá na Câmara dos Deputados. Quer dialogar? Vamos só tomar uma providência prática em favor do Brasil, em favor da saúde. Aqui no Senado, o senador Aécio Neves apresentou, tão logo chegou aqui, um projeto de lei que tem como objetivo dar, consequência a uma promessa da própria presidente Dilma Rousseff. Uma providência que estava prevista no Plano Nacional de Saneamento, aprovado pelo Congresso, num artigo que depois foi vetado pela presidente. E a providência é a seguinte, é reduzir a zero as alíquotas de contribuição do COFINS, do PIS e do PASEP, as receitas incidentes sobre a receita decorrente da prestação de serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de água e esgoto. Quer dizer, você transformar essa obrigação tributária dessas empresas de saneamento, a maioria delas públicas, em investimento. Essa simples providência iria permitir uma grande expansão do serviço de saneamento básico no nosso país. Está aqui no Senado. O senador Aécio apresentou. Como sempre, o governo pede o apensamento a uma outra matéria que está tramitando, mais uma terceira matéria, faz um bolo de matérias tramitando conjuntamente e não tramitam nunca. Comentava ainda há pouco com o senador Requião, esse é o destino de todas as matérias que, de alguma forma, incomodam a maioria. A pensar a projetos já tramitando, de modo a que eles nunca se livrem das comissões designadas para dar parecer sobre eles. Se querem, vamos dialogar? Vamos. Sobre questões práticas, úteis, e que não são matérias de grande indagação, mas cuja consecução teria um enorme efeito prático sobre a condição de vida dos brasileiros. Além do que, são investimentos no saneamento que geram emprego num setor da atividade na qual nós, brasileiros, somos muito competentes, que é o setor de engenharia civil e é o setor da construção civil. O senador Cristóvão Buarque pediu uma parte, não sei se ainda é oportuno.
Lamentavelmente é oportuno. Eu gostaria que esse assunto, Zika, Aedes aegypti, dengue, já tivesse superado. Mas vai continuar. Mas,
infelizmente, senador Cristóvão, se nós não resolvermos problemas como esse, claro, haverá outra epidemia. É. E mais outra, e mais outra.
Mas o que eu quero colocar...
O nosso amigo comum, Dioclésio Campos Melo, escreveu coisas muito interessantes sobre exatamente esse tema, o problema da saúde na primeira infância e das questões decorrentes, das enfermidades decorrentes da falta de saneamento nesta fase.
Mas eu quero apenas colocar que tudo isso vem de equívocos da maneira como o governo leva adiante a sua política de saúde. Em pelo menos duas coisas. Primeira, o aparelhamento político da máquina que cuida da saúde. O governo escolhe seus ministros para saber se vai ajudar ou não no impedimento do impeachment. É assim que é a escolha do ministro. Escolhe pelo partido, ou antes era por ser do PT. Agora é por ser de um partido que lhe dê apoio na luta contra o impeachment. Não é pela competência, é pela qualidade. Eu tanto falei aqui de diálogo, que hoje eu confesso que já não acredito que seja possível, pela falta de crédito de um dos lados. Mas sabe, senador Aécio, se houvesse diálogo, o ministro da Saúde nesse país devia ser um que foi um bom ministro, José Serra. E que foi um ministro, que as pessoas não gostam mais da palavra, foi sim um ministro de esquerda, no sentido de olhar o interesse do povo
popular.
Afinal de contas, quebrar patentes de remédio é uma luta de quem tem garra para fazer transformação.
Combate ao tabagismo, ao comércio do sangue.
Combate ao tabagismo, por exemplo, conseguir reduzir centenas de milhares de mortes comprando briga com as empresas de cigarro. Os genéricos, a levar para o Brasil os agentes de saúde, que cuida do povo lá embaixo, que foi uma criação do Tasso Gereissati, essa era a proposta que deveria ter. Mas aí precisa de duas coisas. Uma, precisa ter a visão geral do processo da saúde, e não a visão hospitalar. Segundo, querer colocar o interesse do público na frente do interesse político, e o interesse do doente na frente do interesse das corporações, dos funcionários dos órgãos estatais. E os nossos governos últimos não sabiam fazer isso. A saúde foi vista como uma coisa dos funcionários da saúde, não como uma coisa da população para não ficar doente, e depois para os doentes, que a gente não conseguiu evitar que ficassem doentes. Não conseguiram ter essa perspectiva. Eu duvido que Lula tivesse enfrentado as empresas de cigarro. E não porque ele fumava, mas porque eu duvido que conseguisse enfrentar. Sabe por quê? Porque iam dizer que gera desemprego na fábrica de cigarro. Então, deixa morrer gente de câncer no pulmão. Mas não vamos tirar o emprego daqueles que votam na gente, quando deveríamos procurar emprego em outros setores de saúde. Quebrar patente foi preciso muita luta, mas o governo incapaz de pensar o interesse público e entender que, nessa luta, a partidarização vai contra o interesse público. Eu creio que é aí por trás disso, é uma concepção de política, é uma concepção de gestão pública, é uma concepção do poder pelo poder que faz com que agora a gente esteja discutindo a Zika.
E não se esqueça, Cristóvão Buarque, da incompetência. A incompetência é um fator importantíssimo.
Mas a incompetência vem por isso.
Para criar governos errados e
porque
enfrentados.
Em vez de procurar os competentes, a gente procura os próximos.
Exatamente.
Mesmo que sejam incompetentes.
É uma decorrência.
É uma decorrência. Então, foi a irresponsabilidade, o corporativismo, o partidarismo, o aparelhamento que produziram a Zika, que fazem com que esse país tenha hoje que está discutindo, como eu dizia hoje de manhã na sua comissão, em vez de estarmos discutindo quais os melhores propelentes para enviar foguete ao espaço, estamos discutindo qual é o melhor repelente, para não deixar os mosquitos morderem a gente. Ou seja,
aliás,
estamos
tá
muito atrasados.
Hein? Aliás, está faltando nas farmácias.
E está faltando. Então é isso. Eu creio que esse debate deveria ser feito mais. Eu fiz recentemente aqui um artigo dizendo que o nosso problema está na saúde da gestão pública e não na gestão da saúde pública apenas. Nossa saúde pública está muito doente. E aí vem todas as outras doenças, do desemprego, da inflação, da violência e do Zika.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu só tenho a concordar com a Vossa Excelência. Vejo que o senador Agrippino também pede a parte, se o presidente concordar, uma vez que já ultrapassei meu tempo.
Eu vou procurar ser rápido, senador Aloysio, porque eu não podia deixar de dirigir uma palavra à oportunidade do seu discurso. Nos preocupamos muito com temas políticos, com temas até partidários, mas Vossa Excelência traz uma questão nacional que virou comoção. Eu tiro pela minha casa. A minha mulher anda agora com a pulseirinha de plástico que comprou não sei aonde, espanta mosquito. A minha nora não vai a Natal porque teme que Natal, que está foco de Zika, prejudique ou ela contraia o vírus transmitido pelo mosquito do Zika e tenha problemas de microcefalia, Deus me livre, com o filhinho dela que vai ser meu neto. Ontem, na eleição do líder do PMDB, o ministro da Saúde, que é deputado federal, foi recebido na Câmara por manifestantes fantasiados de mosquito. Quer dizer, é uma comoção nacional, virou uma peça de apreciação, de acompanhamento nacional, como eu nunca vi.
E internacional.
Internacional pelo fato do Brasil ser o centro
da
Zika do mundo. Há 10 dias atrás, o meu filho mais velho mora nos Estados Unidos. E eu me comunico com ele todo fim de semana pelo WhatsApp, pelo FaceTime. E ele botou no FaceTime. FaceTime é aquele sistema que você pode se comunicar vendo som e imagem. Ele colocou na tela do telefone as capas dos 3 mais importantes jornais de Nova York, onde ele mora. O Financial Times, o New York Times e um terceiro jornal que eu não lembro. Ambos, as manchetes principais, treinador Cristóvão, tratavam do vírus do Zika no Brasil, falando especificamente da incapacidade do governo brasileiro de combater uma endemia, um problema que afetava o mundo e que estava surgindo a partir de maus cuidados no Brasil. Então, isso é, na verdade, manifestação de despreparo anterior e despreparo do presente. Anterior porque o PAC, veja a sutileza, a esperteza do governo do PT. Lula, que é uma pessoa esperta, ninguém pode negar isso, queria fazer Dilma presidente e aí apelidou-a de mãe do PAC. Por quê?
Aliás,
porque havia dinheiro, ela organizou um plano de trabalho com o dinheiro disponível deixado pelo milagre do Plano Real, organizou o programa de aceleração do crescimento, anunciou ao Brasil, começou a fazer algumas coisas. É verdade que hoje 25% do que foi programado só é que está realizado. Foi um grande blefe, maior do que o blefe da energia elétrica, foi o blefe da venda da proposta do PAC. E o que é fato é que a fez presidente da República e nós estamos aí com o saneamento básico, que era peça de resistência do PAC, realizado em níveis ridículos.
Ridículos.
Ah, vamos sanear 100% de cidade A, B e C. Vai lá ver, tem a vala aberta prejudicando o trânsito e obra interrompida. vala aberta, trânsito interrompido e congestionamento de trânsito por promessa feita e não cumprida. Essa é que é a verdade, por incompetência pretérita e por incompetência instantânea do momento, porque nem tiveram competência para fazer aquilo que se propunham ou que imaginavam ou que ofereciam à população como um sonho a se realizar e nem sabem no momento atacar de frente com competência, com quadros qualificados. O problema é que aflige o Brasil inteiro. Leva a minha nora a usar a pulseirinha, a minha esposa, a minha nora não ir à cidade onde mora o pai dela e a mãe dela, e por aí vai.
E infernizar... E os prometidos a cancelar nas férias de Natal, que é uma coisa terrível.
É isso. Prejudicando, enfim, prejudicando o turismo, prejudicando o vai e vem das pessoas. De modo que, por isso tudo, senador Luiz, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento, porque nós ficamos aqui preocupados com a economia, preocupados com a perda do grau de investimento, com a volta da inflação, com o preço do combustível, com o preço da energia elétrica, e um assunto que comove o Brasil e que bota para fora do Brasil uma imagem negativa do nosso país, fica sem o devido comentário. Então, nesta tarde de quinta-feira, Vossa Excelência, com dados, com consistência, com equilíbrio, provoca o assunto e eu me vejo obrigado a fazer essas manifestações que faço com sentida sinceridade, cumprimentando pela oportunidade do seu pronunciamento.
Muito obrigado, senador. Gratíssimo pelo seu aparte. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela tolerância e benevolência de Vossa Excelência. Até lá.